Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marum e está começando o meio-dia e 20 no campus, aqui na sua Estação do Conhecimento. E estes são os destaques do programa de hoje. Jô não se reapresenta na Cidade do Galo e é cortado da delegação que viajou para Chapecó. Cruzeiro inicia hoje preparação para o próximo compromisso pelo Brasileirão. E ainda a América vence o Betim em jogo treino. Agora no meio-dia 20 no campus desta terça-feira, 5 de agosto. Está só começando, fique ligado. Muito bem, ao meio-dia 21 a gente começa o programa de hoje destacando o Atlético, que ontem viveu um dia conturbado e ainda vive, né? Já que o atacante Jô não se reapresentou na Cidade do Galo ontem pela manhã e por isso foi cortado pelo técnico Levir Cup da viagem até Chapecó, onde o Galo enfrenta amanhã o Chapecoense. O repórter Rafael Miguel conta tudo pra gente.
Olá, Bruno e ouvinte ligado no meio-dia 20 no campus. O Atlético já está em Chapecó, Santa Catarina, para o próximo desafio pelo Campeonato Brasileiro. Amanhã o Galo enfrenta a Chapecoense, em partida válida pela 10ª rodada do Brasileirão. O Galo não teria nenhum desfalque para o jogo, mas o técnico Levir Cup ganhou uma dor de cabeça de última hora. Na reapresentação do elenco ontem de manhã na Cidade do Galo, o atacante Jô não apareceu para as atividades e foi cortado da relação de jogadores que viajaram para Santa Catarina. O atleta não deu nenhuma justificativa de sua ausência e coloca em xeque até mesmo a sua permanência no Galo. Na partida do último domingo contra o Atlético Paranaense, a torcida pegou bastante no pé dos jogadores e também do técnico Levir Cup. O mais cobrado foi o lateral esquerdo Emerson Conceição, vaiado todas as vezes em que pegava na bola. O jogador diz poder render mais e entende a cobrança da torcida.
Pode ser isso e ainda mais. Agora depende de mim, claro, tem a cobrança de todo o grupo. E a torcida é isso aí, como vocês viram, está no direito dela, tem a cobrança porque quer resultado, então a gente vai fazer o nosso melhor para poder dar essa alegria para o atleta.
Já Levir Cup foi chamado de burro pela torcida após fazer substituições no segundo tempo. Mas após as mudanças, o Galo conseguiu marcar 2 gols e garantiu a vitória. Um dos tentos teve participação de Luan, jogador que saiu do banco e ajudou no triunfo alvinegro. E o atacante responde: será que Levir é mesmo um burro com sorte?
Tem um livro dele, né? Esses dias na pré-eleição ele perguntou o que eu queria ser. Eu falei que eu queria ser treinador também. Com a sorte que ele tem. Um livro, não sei se ele é burro ou com sorte, só sei que é competência dos jogadores que entram. A torcida pega no pé mesmo, sabemos que aqui a cobrança é grande. Quem vestir a camisa do Atlético vai ter sempre pressão. Mas a torcida tem que ter paciência um pouco, analisar um pouco. O treinador chegou agora, está montando um elenco, está montando a cara dele. Somos todos uma família, a gente está buscando pelo mesmo objetivo, que é ser campeão aqui.
Hoje à tarde, o Galo faz seu último treinamento antes da partida de amanhã. A equipe deve ser a mesma do jogo contra o Atlético Paranaense. A única dúvida é sobre quem será o substituto de Jô. André sai como favorito, mas Levir pode aprontar alguma novidade. O melhor é esperar as atividades de logo mais. Repórter Rafael Miguel.
Vamos aguardar, né, o Jô aparecer aí e se explicar. Meio-dia e 24. O América venceu o Betim por 3-0 ontem em jogo treino disputado lá no CT Lana Drummond. Técnico Moacir Júnior usou apenas os jogadores reservas, observando opções para o jogo contra o Icasa na próxima sexta-feira lá em Juazeiro do Norte. Os gols do jogo treino de ontem, foram marcados pelo Júnior Negão, Renato Santos e Dinei, todos no segundo tempo. Os jogadores voltam a treinar na tarde desta terça-feira. Amanhã será realizado outro treinamento também à tarde e às 7 da noite a equipe embarca para Juazeiro do Norte, onde, repito, na sexta-feira tem o jogo contra o Icasa, porém na quinta-feira haverá o último treinamento a pronto antes deste compromisso contra o Icasa. É o Coelhão rumo à Série A do Campeonato Brasileiro. Meio-dia e 25. Hora de falarmos do líder do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, que iniciou hoje a sua preparação visando o próximo compromisso pelo Brasileirão. Os detalhes da Raposa com o repórter Denis Marco.
Ainda na ressaca do empate do fim de semana, a equipe do Cruzeiro se reapresentou nessa terça na Toca da Raposa 2. De hoje até o próximo sábado, Marcelo Oliveira terá 5 dias para preparar a equipe e reconquistar a vantagem na liderança do Brasileirão. Na última rodada, a Raposa foi favorecida pelos resultados e conseguiu se manter a 4 pontos do segundo colocado, Fluminense, que na próxima rodada pega o Coritiba na zona do rebaixamento em casa. No próximo sábado, o Cruzeiro viaja até o Sul e enfrenta o Criciúma, 12º colocado. Pela lógica, o jogo da Raposa será mais difícil, mas o Esquadrão Celeste não pode bobear e perder mais pontos se quiser manter a folga na liderança. É focar em cada jogo e contar com a imparcialidade da arbitragem, que vem sendo criticada frequentemente por Marcelo Oliveira. No jogo contra o Botafogo, ele comentou:
Eu não sou de reclamar tanto assim de arbitragem, principalmente no momento do jogo ali, mas nós temos que registrar, né, duas situações. A primeira, falta de critério em relação às faltas. Às vezes, a mesma jogada, da mesma forma, jogada de corpo é falta, outras vezes não. Algumas situações de vantagem do Cruzeiro e principalmente o tempo, né? Teve três jogadores caídos no primeiro tempo, foram 2 minutos. E aconteceu um pouco de tudo aí no segundo tempo, foram 3 minutos. Depois ele acrescentou mais um. Eu não quero o acréscimo para mim nem pro Cruzeiro, eu quero o acréscimo pro jogo. Eu acho que o torcedor paga para ver 90 minutos de espetáculo e quase sempre ver 60 ou menos disso.
Hoje o Cruzeiro faz treino às 3:30 da tarde e com certeza o técnico vai trabalhar bem o time para evitar as infelicidades, já que falhas não houveram.
Falha não teve, falha. Foi mérito do cara que cabeceou. Agora você conta com infelicidade, escorrega ali. Se não escorrega, a gente tinha chance de fazer a defesa. São segundos que o goleiro tem que fazer a defesa e um segundo que você perde, acontece o que aconteceu. Mérito do cara, conseguiu ainda acertar a cabeçada. Então, são coisas do futebol.
Repórter Denis Marco.
Valeu, agora meio-dia e 27.
Opinião.
Muito bem, olha só, há cerca de uma semana o lateral esquerdo do Flamengo, André Santos, foi agredido por torcedores rubro-negros insatisfeitos com a atual situação do time carioca, né, que ocupa a lanterna do Brasileirão. Depois desse episódio, o jogador não atuou mais pelo rubro-negro carioca e deve se desligar do clube. Porém, esse desligamento não deve acontecer de forma tranquila, indo parar nos tribunais. O advogado, professor e mestre em direito esportivo, Gustavo Lopes Pires de Souza, fala sobre essa situação.
Olá, amante do esporte. Na semana que passou, a imprensa noticiou a demissão do lateral esquerdo André Santos pelo Flamengo após ser agredido por torcedores. O contrato de trabalho do atleta é um contrato especial, regulado pela Lei Pelé, devendo se aplicar à CLT somente de forma subsidiária. No que tange a sua duração, o contrato do atleta profissional tem o prazo determinado de 3 meses a 5 anos, podendo, entretanto, ser rescindido unilateralmente antes do seu fim. Outro sim. Neste caso, o clube deverá arcar com a cláusula compensatória desportiva, cujo valor será livremente pactuado entre as partes, observando-se, claro, como limite máximo 400 vezes o valor do salário mensal no momento da rescisão e, como mínimo, o valor dos salários mensais a que teria direito o atleta até o término do contrato. A intenção do legislador foi de proteger o cumprimento do contrato e desestimular a demissão por parte das entidades de prática desportiva. No caso em comento, a venda da demissão de André Santos, dependendo do que foi pactuado, o Flamengo arcaria com, pelo menos, todos os salários do atleta até o fim do contrato. Essa decisão ainda teria a peculiaridade de se dar no momento em que o clube carioca está na lanterna do Campeonato Brasileiro e logo após o jogador ter sido agredido por torcedores rubro-negros. Ou seja, além de todo o prejuízo financeiro, a demissão do atleta passaria a sensação de que o Flamengo estaria referendando a atitude violenta da torcida e poderia acabar por deflagrar outros movimentos semelhantes. Acertadamente, com certeza aconselhada pelo seu competentíssimo corpo de advogados, a diretoria do Flamengo manteve intacto o contrato lateral André Santos. Ganhou o futebol, ganhou a paz nos estádios. Gustavo Lopes Pires de Souza, para a Rádio UFMG Educativa.
Valeu, valeu, doutor Gustavo. Agora, 12:30, fiquem agora com o Jornal UFMG. Eu volto amanhã ao 12:20. Um forte abraço. Valeu!
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.